compatibilizar, suspender a atribuição de novas licenças e não mexer nas licenças já atribuídas, para que possamos priorizar daqui para a frente, numa coisa que parece tão consensual, a habitação. E portanto, senhores deputados, mas nós fazemos mais, não acabei as medidas. Nós criamos, parece que não, porque quem ouve o debate, parece que realmente nós não fazemos isso, mas nós criamos um conjunto de incentivos fiscais para que as cooperativas, para que o mercado privado possam ser parte destas soluções. Nós olhamos para o património devoluto do Estado e sem prejuízo do parque público, do reforço do parque público, que é para nós uma prioridade, nós já tínhamos um trabalho longo em curso com as cooperativas para a mobilização desse património e agora aceleramos também ou alargamos estas respostas também para o parque privado. Agora uma coisa é certa, não é sem nenhum objetivo de política pública, é assente naquilo que é um objetivo comum, é garantir que o arrendamento que fazemos é arrendamento compatível com os rendimentos das famílias e sim, somos todos bem-vindos para esta política pública, são todos os parceiros bem-vindos para esta política pública. Por isso, senhores deputados, e aproveitando aqui que se referiu que o PSD fez as suas propostas através de estudos e que o PS não tinha estudos, já, senhor deputado, eu lembro-lhe que os estudos que vocês apresentam nas vossas medidas são estudos retirados do Programa Nacional de Habitação. Acho que não preciso dizer mais nada sobre o porquê dos estudos que vocês apresentam serem também a base das nossas medidas. É que o Programa Nacional de Habitação assenta em estudos também e estas medidas não contrariam o Programa Nacional de Habitação, são a concretização de muitas das coisas que estão no Programa Nacional de Habitação. Mas vamos a números. Os senhores deputados dizem que há sete anos nós não temos política, não fizemos nada nos instrumentos que apresentamos e que só agora é que estamos a entrar no debate e que só agora nos últimos 7 meses é que felizmente o PSD apareceu para falar sobre habitação. Eu vou dar alguns números. Primeiro direito, temos 236 municípios já com as estratégias em execução e temos todos os outros municípios a trabalhar nas suas estratégias. Destes, temos mais de 1000 habitações entregues às famílias. Temos 8.500 habitações dos municípios que tanto desvalorizam, mas dos municípios, de todos os municípios, de vários partidos, que estão a mobilizar-se e a fazer esta promoção no primeiro direito, com respostas e com mobilização do parque público também. E se vocês desvalorizam, eu vou-vos dizer, há mais de 1000 famílias que hoje têm habitação digna e adequada graças a estes instrumentos. É isto que estamos a falar. Porta 65. Nós temos uma proposta em cima da mesa para acabar com o Porta 65 e em 2026, a propósito de compromissos, vocês dizem vamos reavaliar se queremos manter o Porta 65 neste novo subsídio de renda. É isso que está na proposta do PSD. É reavaliar em 2025 se queremos continuar a ter apoios ao arrendamento jovem. Em 2026, peço desculpa. Aquilo que nós temos no Porta, aquilo que fizemos no Porta 65, vou dar o exemplo só do último ano, foi garantir que o Porta 65 chegava a 21.052 jovens. Foi garantir uma execução superior a 100% porque ainda aumentamos a verba. E sabe porquê, Sr. Deputado? Aumentamos a verba para garantir que todos os jovens elegíveis tinham acesso ao apoio do Porta 65. E essa é a novidade que lhe trago aqui. É que em 2022 não houve um jovem elegível que ficasse de fora do Porta 65. Mas se a proposta do PSD avançar em 2026, eventualmente nem qualquer apoio um jovem pode ter. Programa de arrendamento acessível, de apoio ao arrendamento. O programa de apoio ao arrendamento chega hoje a cerca de 1000 famílias. Podem-me dizer, tem que ser melhorado, tem que ser simplificado, tem que acelerar. Nós já o assumimos aqui e já dissemos que esse é o trabalho em curso. Mas há mil famílias, senhores deputados, que têm acesso hoje à habitação digna e adequada aos seus rendimentos graças a esse programa. Mas vamos ao património devoluto do Estado. Entre primeiro direito e arrendamento acessível, o programa de promoção do Estado, nós temos já muito património mobilizado. Temos um inventário que eu vos aconselho a ver no portal da habitação, mas temos vários imóveis já identificados, mas sobretudo com intervenções em curso ou com projeto em curso. Acho que não tenho que explicar como é que nós, até chegarmos ao momento da empreitada, que infelizmente é o único que conta quando fazemos debate, todas as fases precisamos fazer. Vou dar um exemplo que para a Iniciativa Liberal foi um dos exemplos nesta discussão. O imóvel da defesa na Avenida de França, registado em nome do Iru, com concurso neste momento lançado para fazer o projeto, que é um projeto de reabilitação mais simples, para que possa entrar em empreitada nos próximos meses. Temos o Programa Integrado de Almada e o Programa Integrado de Setúbal, terrenos públicos mobilizados para promoção no total de mais de 2 mil focos que estão, na sua grande maioria, em projeto e já alguns com empreitada em curso ou em concurso de empreitada. O Cabeça da Bola aqui em Lisboa, que está já com concurso, está o concurso a finalizar para podermos avançar ainda com a obra este ano. No entroncamento, habitações da IP, que estão mobilizadas e estão já em obra para entrar no arrendamento acessível. Vila do Bispo, Sagres, também com habitações, com um imóvel inacabado que estava na esfera do Estado e que está empreitada para colocar no património, no Parque Habitacional Público, para colocar ao serviço das famílias. Lousada, Passos de Ferreira, Maia, Porto, Aveiro, Matosinhos, Oeiras, tudo zonas onde temos património edificado ou terrenos identificados públicos e que estão hoje com projeto em articulação com as autarquias para mobilizar para o arrendamento acessível. Eu não fui exaustiva nos exemplos, mas dei-vos aqui alguns exemplos concretos do que está neste momento a acontecer no terreno e que nós tantas vezes ignoramos quando fazemos este debate e tantas vezes esquecemos o esforço de tantas e tantas pessoas no Iru, nos municípios, de todo o setor, da construção civil, dos projetistas, de todos aqueles que trabalham diariamente para mobilizar este património do Estado para as políticas de habitação. E, senhores deputados, mobilização é essa que depende também desta parceria com as cooperativas e agora, e é isso, uma das medidas que está no programa Mais Habitação, também para mobilizar para parcerias com privados, sempre mobilizado para o arrendamento acessível. Nós fazemos muito este debate isolados, porque à direita nós estamos a ser muito venezuelanos, à esquerda nós estamos a ser muito liberais e, a certa altura, aquilo que eu vos posso dizer é que o que nós colocamos neste programa Mais Habitação foi mais do que ceder à demagogia que muitas vezes utilizamos para falar sobre as medidas, foi perceber como é que todos, sem exceção, podemos ser parte da solução. E é isso que está aqui. É sermos todos parte da solução e por isso é que temos medidas tão diversas e medidas para mobilizar todas as entidades do setor. Por isso, senhores deputados, eu acho que, sem prejuízo das perguntas que certamente me farão, acho que é importante podermos fazer sempre este debate com medidas em concreto e percebendo, não desvalorizando aquele que é o trabalho em cima da mesa, o trabalho que está a ser feito por tantas entidades. Esta é que é a dificuldade. É nós aqui percebermos como é que todos podemos ser parte da solução. E, senhores deputados, nós fazemos este debate no momento em que está em discussão pública o nosso programa Mais Habitação e que depois desse programa virá para o Parlamento. E por isso é que é tão importante este debate ser feito de forma conjunta, porque não está a ser feito, porque, como sabem, o nosso programa ainda não entrou aqui, apesar de termos anunciado que ia entrar. Mas, dito isso, são sempre bem-vindos ao debate e serão sempre bem-vindos para discutirmos em conjunto estas medidas em prol, espero eu, daquilo que é um objetivo comum e que espero mesmo que no fim do dia estas medidas sejam execuíveis e, sobretudo, que garantam, como nós temos estado a garantir, respostas de habitação para todas as famílias que dela necessitam.
Sim. Muito obrigado. A senhora ministra tem 7 pedidos de esclarecimento. Responderá em 2 grupos. Primeiro pedido de esclarecimento pertence ao Grupo Parlamentar do Chega. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, sabemos hoje, ou melhor, soubemos já há algum tempo, que quando há 7 anos o Primeiro-Ministro anunciou um investimento público de 1.400 milhões de euros, comparticipado pela Segurança Social, disse que o objetivo era oferecer 7.500 casas com rendas acessíveis a famílias carenciadas. Até hoje não há uma única casa em arrendamento acessível deste fundo brutal de 1.400 milhões. Isto é verdade ou é mentira? E se é verdade, como é que nos quer fazer agora acreditar no programa do Governo quando há 7 anos o seu Primeiro-Ministro anunciou com a mesma pompa e circunstância que a Sra. Ministra aí anuncia um programa de 1.400 milhões para 7.500 casas e temos 0 até hoje. E, portanto, convinha percebermos se o Governo de facto anda a faltar à sua palavra e, se anda, o que é que nos leva hoje a acreditar na palavra do Governo. Depois, Sra. Ministra falou dos programas que o Governo já tem e que teve para apoiar jovens de renda e com renda acessível. Mas o que não disse, apesar de insistir 1.000 vezes nas 1.000 famílias, 1.000 famílias, 1.000 famílias, 1.000 famílias, com uma cartilha de 1.000 famílias, o que lhe pergunto é: e quantos ficaram de fora? Diga-nos lá quantos ficaram de fora dos programas. Quantos jovens ficaram de fora do programa de renda acessível em 2021? Quantas famílias da classe média ficaram fora da propaganda do governo que dizia que ia ter programas para este e para aquele e não teve programas para absolutamente ninguém? Depois, Sra. Ministra, a Sra. Ministra diz que quer que este programa da habitação seja como o SNS. E aí então nós já percebemos. Porque, de facto, com o SNS a cair aos bocados, com os chefes das urgências a demitirem-se, com os hospitais a não terem condições e a fecharem, talvez seja isso que a Sra. Ministra quer. E, por isso, quando lhe perguntaram sobre esta atrapalhada do arrendamento coercivo, a Sra. Ministra disse isto, e eu cito, segundo as habitações, casas de férias, casas de imigrantes, pessoas deslocadas, todos estes não serão abrangidos. E então eu queria lhe perguntar aqui, mas de uma vez por todas, para isto ficar claro para o país, então quem é que será abrangido? Quem é que será abrangido? Segundas casas não são, deslocados não são, imigrantes também não. E depois a Sra. Ministra diz assim, eu não sei quem vai ser abrangido, mas vamos fazer uma fiscalização aos limites de consumo. Aos limites de consumo. Oh, Sra. Ministra, está aqui numa entrevista sua. Então vai mandar ver o quê? Olha, quanto é que se gastou na luz este mês? Quanto é que se gastou de água deste mês? Isto é um bocadinho demais. Então você não anda a ocupar a sua casa? Ó, Sra. Ministra, isto não é Venezuela. Isto não é Venezuela. E, portanto, eu acho que hoje era um bom dia para dar esta explicação ao país. Que casas é que podem ser arrendadas coercivamente? Que casas? Em vez de ser só casas no ar, não, que casas? E, segundo, como é que vai fiscalizar? Porque a Sra. Ministra disse, vistorias da Câmara Municipal. E limites ao consumo. Oh, Sra. Ministra, isto não é Venezuela. Isto não é Coreia do Norte. Não se entra pela casa das pessoas a ver quanto é que gastaram de água ou de luz. Tenham noção e tenham vergonha. Por uma vez na vida, respondam ao que os portugueses querem saber. Obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Habitação em particular, Srs. Deputados. Hoje a intervenção da Sra. Ministra revelou apenas uma coisa a esta Câmara, um desnorte total do Governo relativamente à política de habitação. Um desnorte total. Eu vou-lhe explicar porquê. A Sra. Ministra fez um elencar de N medidas que ao longo dos anos reclama ter tomado para resolver o problema da habitação. Mas então, se é tudo tão perfeito como a Sra. Ministra diz, para que é que agora apresenta o programa Mais Habitação? Afinal, é porque as medidas do Governo foram insuficientes para resolver os problemas dos portugueses. Mas, Sra. Ministra, deixe-me dizer-lhe mais. Os estudos que nós pedimos foi sobre os vistos Gold e continuamos a aguardar. E as estatísticas que estavam nesse documento do PSD que demonstrou, ou que mostrou a toda a Câmara, são estatísticas nacionais. Era o que faltava agora ao Governo dizer, não podemos usar dados do INE, só o Governo é que pode, a oposição não pode. Mais decoro, Sra. Ministra. Mas deixe-me dizer-lhe que este programa ou esta discussão é que o Governo vem arrastado para este debate no Parlamento hoje, é provocado pelo PSD, precisamente porque o PS e o Governo durante 7 anos nada fizeram para resolver o problema grave desta crise da habitação. E isso tem que ser lembrado. É que enquanto que hoje discutimos aqui propostas muito concretas, projetos de lei do PSD, o Governo nem sequer se dignou ainda a ter a capacidade ao longo destes anos todos de trazer aqui iniciativas legislativas. E este é um problema com o qual a Sra. Ministra tem que ser confrontada. E, portanto, há uma questão que eu tenho que lhe fazer. É se este não será, afinal, se esta não será esta intervenção hoje que fez aqui e a intervenção que tem feito com a consulta que está o Governo a desenvolver, não é uma prova de vida da Sra. Ministra, porque o Sr. Primeiro-Ministro deu 3 meses para resolver um problema que durante 7 anos o Governo foi incapaz de resolver. É uma prova de vida que tem necessidade de vir aqui dar hoje. E pergunto-lhe muito concretamente, vai ou não aprovar a garantia de Estado para apoiar os jovens na compra da primeira habitação, como o PSD propõe? Defende ou não a aprovação da iniciativa do PSD sobre a simplificação dos licenciamentos e a flexibilização do uso dos solos? vai ou não aprovar a medida temporária de redução do IVA na construção e reabilitação para 6% para ajudar a baixar o custo da habitação dos portugueses? Vai ou não apoiar a medida do PSD que defende a isenção do imposto de selo, o desagravamento do IRS?